vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Como é que estão as coisas? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Shhh. É o barulho da panela de pressão, né? O que você tá fazendo? Tá fazendo o quê? Me conta. Shhh. É o feijão? A gente gosta daquele feijão feito na hora certinha aqui, ó. Temperinho, alho, você põe, coloca mais o quê? O que você coloca aqui no tempero? Alho, o quê? Cominho, né? Você é baiana, né? Você gosta bastante de comer. Ok, ok, você, querido ouvinte. Olha, a gente tá aqui pra te ajudar, claro, a almoçar junto. Não, opa, não almoçar junto não, né? Bem que a gente queria, né? Mas a gente vai ter um momento pra gente fazer um Vida e Saúde, quem sabe, na sua casa. Já pensou nessa ideia, Waxa? Vida e Saúde na casa dos ouvintes, na hora do almoço? Eu vou gostar desse negócio, hein? Querido ouvinte, na comunicação, sua amiga Rose Andrade, eu tô chegando. Quero ver se tem alguém aqui chegando comigo no nosso youtube.com/novotempo rádio. Tô te esperando, chegando. Nada, ó, quero o joinha, tá bom? Você tá me devendo o joinha. Ontem você não deu o joinha, não deixou? Hoje tem que deixar, deixa o joinha. Pode chegar chegando. Vem conversar com a gente. Você sabe que a gente tá sempre estudando, conhecendo assuntos novos aqui na nossa programação. E hoje não é diferente, vai ser um programão. Eu fico te esperando aqui na Rádio Novo Tempo. Um tema muito importante e tá presente na vida da gente, porque a gente tá envelhecendo. A gente tá envelhecendo. Não é? E hoje a gente vai falar sobre a reabilitação de casos complexos em neurogerontologia. Vou repetir. Neurogerontologia. Neuro o quê, Rose? Nunca ouviu falar? Pois é, você vai falar, você vai ouvir hoje aqui no programa. A gente vai aprender tudinho, né? Tudinho não dá, né? Mas a gente vai ter ali material suficiente para começar nossas pesquisas, começar aí a prestar atenção. O aumento de expectativa da vida cresce e o número de idosos diagnosticados com doenças neurológicas, limitações motoras, perda de conhecimento, de raciocínio, que a gente chama ali de cognitivo, né? E dificuldades funcionais que afetam diretamente a autonomia e a qualidade de vida também está chegando, não é, gente? Quem tem um idoso em casa sabe bem disso. Segundo os dados do site Agência Senado, daqui a 45 anos, os brasileiros com mais de 60 anos deverão representar cerca de 37,8% da população do Brasil, o equivalente a aproximadamente 75,3 milhões de pessoas idosas. Ou seja, o Brasil está vivendo esse processo bem acelerado de envelhecimento populacional. Com esse avanço, aumenta os desafios relacionados a doenças como Alzheimer, Parkinson, a questão do AVC, demências, enfim, de forma geral, dificuldade motora e outras condições neurológicas que vão exigir um acompanhamento mais especializado. E não só especializado, né? Multidisciplinar, várias especialidades atuando ali para cuidar do idoso. E nesse programa a gente vai entender como é que funciona esse processo de reabilitação. Dá para a gente falar de reabilitação quando a gente está falando de Alzheimer, de Parkinson? Tudo isso a gente vai buscar informação com o nosso profissional de hoje. Me diga, na sua família, existe algum idoso que enfrenta dificuldade de memória, mobilidade, limitação após uma doença neurológica? Eu tenho na minha casa, eu tenho meu pai que desenvolveu Alzheimer, enfim, e essa situação impacta a rotina da família. Na sua, como é que impacta? Avisa pra gente. 12981510081, fico te esperando aqui, tá bom? Enquanto você tá chegando, ele também está chegando. Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Bom dia, Rose, tudo bem?
Tudo bem. Você sabe que é melhor ainda, não é? Por conta do Vida e Saúde, né? Eu acho que a gente está recebendo algumas notificaçõezinhas aqui, o Axa. Lembrando da nossa audiência que a gente não atende ligações, tá bom? O pessoal tem que mandar digitadinho, tá bom? Mas diga, Raul, como é que estão as coisas terça-feira? Tá acontecendo? Tá tranquila? Tá agitada? Como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos, na sua região?
Tudo bem, graças a Deus, mas deu uma chuvona aqui, algo raro de acontecer aqui nessa região, né, que é deserto. É uma chuvona e quando chove inunda tudo, Rose, porque o solo não absorve água, porque é deserto, né?
É deserto, Raul, sei, é deserto.
É verdade,
sei.
Não, é verdade.
Na região que você tá aí, é mesmo? Você tá falando sério?
É verdade.
Você tá em que lugar nos Estados Unidos hoje?
É em Midland, Texas. Enfim, uma região de deserto mesmo.
Agora eu acredito, né? Eu pensei que você estava brincando.
É verdade. Mas a minha mãe está visitando, meu padrasto está visitando aqui, passando uma semana aqui com a gente, 2 semanas, então está muito gostoso, Rose, graças a Deus.
Que legal, Raul. É tão bom, né, a gente poder ter os nossos queridos pertinho da
Sim.
gente. Fala pra gente,
Verdade.
Raul, por favor, por favor. Você recebe muitos idosos na mentoria, Raul?
Sim, Rose, bastante pessoas, 60 mais aí, né, que é
60
considerado
mais.
idoso, mas e eles, né, a gente acha que às vezes é tarde, né, Rose, para começar, tarde
Nada,
para
necessário.
cuidar da saúde, mas não, nossa, quanto antes você vem, quanto mesmo já aí depois de 60, às vezes 70, já recebemos pessoas até de 90 e poucos
Que
anos,
legal,
mas que recupera bastante da qualidade de vida, né,
Raul.
Rose? E vai com certeza adicionar anos aí à vida e de qualidade, que é o mais importante.
Legal, gente. Lembrando que o trabalho do Raul, ele é uma reeducação alimentar. Então, é bom para tudo. Não é só o emagrecimento, que é muita coisa legal, mas é para qualidade de vida para o resto da vida, não é, Raul?
É isso aí, Rose. Uma reeducação alimentar e de estilo de vida, né, Rose, também.
Sim.
Então, que inclui a reeducação alimentar. Então, é para a vida. E é para realmente ter mais qualidade, chegar no peso ideal, controlar doenças, pessoas controlando diabetes, controlando hipertensão, tendo que parar de tomar remédio, olha que coisa,
Tem
né?
gente que chegou a esse
Tem que parar.
ponto.
Muitas.
Muitas, né? Então, deixa o seu
Para de tomar
contato,
remédio.
né, pessoal? Porque o Raul trabalha com uma
Exato.
equipe também de profissionais. Deixa seu contato, Raul. Fala da sua mentoria.
Legal, Rose. Para você que quer emagrecer, quer eliminar alguns quilos, recuperar sua qualidade de vida, recuperar a energia, ter mais disposição, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, você não paga nada. Lá na sessão você já sai com plano e você conhece os planos pagos, daí sim da mentoria, e você decide se quer se inscrever ou não, se quer nossa ajuda ou não. Então, é leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, obrigada, Raul, pela passadinha aqui. Mais uma vez, esse nosso encontro diário que é tão bom, né? É tão bom estar aqui para a gente poder aprender. E é a primeira vez do nosso convidado hoje, Raul. É a primeira vez, doutor Cláudio Souza, graduado em fisioterapia, mestre em políticas sociais e cidadania, pós-graduado em gerontologia e cuidado do idoso, fisioterapia neurofuncional e fisioterapia na saúde do trabalhador. Olha, o currículo dele é grande. Eu já estou pensando no segundo. E no terceiro encontro, quantos temas, só de falar aqui ali a graduação dele, as especialidades dele, já surgiram vários temas aqui. Olá, Cláudio, bem-vindo! Tudo bem?
Obrigado, Rose. Bom dia, Raul. Bom dia, ouvinte da Novo Tempo. É um prazer estar aqui com vocês, né, para falar de um assunto tão importante. É um assunto que diz respeito a todos nós. Né? Se
Sim.
nós estamos vivos essa manhã, estamos envelhecendo.
É verdade. Eu não tinha parado para pensar num negócio desse. É, eu não tinha parado para pensar nisso, né, Raul? Se a gente tá vivo, a gente tá
Verdade.
envelhecendo. Apesar que tem uns negocinhos aqui que já avisa pra gente, né? Ah, isso aqui tem uns negocinhos aqui, não é? Mas louvado seja Deus pela vida, não é muito bom. É, Cláudio, deixa seu contato, rede social, para que o ouvinte possa conhecer um pouco mais do seu trabalho.
Ok, então posso ser encontrado ali no Instagram, no arroba Cláudio Souza, Souza com S, underline, Físio Sênior 360.
Ok, então vou repetir, arroba Cláudio Souza, com S, né, ponto Físio Sênior 360. Aproveita a nossa música, querido ouvinte, para você fazer duas tarefas, seguir o Cláudio, amigo nosso de hoje, e também para responder a pergunta, na sua família existe algum idoso que está enfrentando problemas com memória, mobilidade, limitações, como que isso impactou a sua rotina? Fico te esperando, Wanderson Santos, 1 Coríntios 13, a gente volta já, já te chamo.
Você sempre sintonizado. Novo Tempo.
Todas as canções, falasse com o anjo, todas as manhãs seria nada. Sem o amor seria nada. E mesmo se eu tentasse até profetizar, falando em idiomas que eu nem sei falar, seria nada. Sim, amor, seria nada. É que o amor afasta o medo. Eu te amo, tu me amas, nós amamos. Deixa eu tentar te explicar. O amor, ele afasta todo medo. Manda embora o desespero. Eu te amo, tu me amas, nós amamos. Deixa eu tentar te explicar. Se eu tenho Deus, meu dever é amar. Laia, la 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 ya, laia, la 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 ya, laia, la 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 ya.
Essa musiquinha é boa, não é? Deu uma animada aí na sua cozinha, no seu quintal. As plantas ficaram até mais felizes ouvindo música. Será que planta fica mais feliz ouvindo música? Não sei. Mas eu sei que o nosso coração fica mais animado para cuidar das plantas, cuidar da casa, cuidar dos pets e cuidar da saúde, porque afinal de contas você está aqui com a gente no Vida e Saúde. Gente, vamos lá, vamos bater papo, vamos conversar. Já está chegando aqui um monte de participações. Você sabe que hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é super importante, sobre a reabilitação em neurogerontologia, desafios e avanços e qualidade de vida em relação aí ao idoso. Então vamos lá, deixa eu ver algumas participações. Raul, vou pegar uma, você pega outra aí pra gente poder começar a nossa conversa. Peguei uma aqui, olha, eu tenho 69 anos, estou enfrentando problemas de saúde, um pouco de esquecimento, osteoporose, pressão alta e outras mais aqui. Já tive insuficiência renal, enfim, se eu citar, graças a Deus já tenho vencido muitas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ok, obrigada pela participação, a pessoa não se identificou. Mas é bom ter todo um acompanhamento médico, tá bom? Não pode enfrentar isso sozinho, não. Tem que buscar aí a ajuda de um profissional. Raul, com você, uma participação.
Aqui, tá, eu no diverso, o nome do arroba aqui, mas fala assim, bom dia, gostaria que vocês nos dessem dicas para prevenir que fiquemos nesse estado quando envelhecer.
Uhum.
Tá? Vamos dar, né, Rose?
Vamos lá, vamos buscar essas informações aqui. Vamos lá, o nome já gerou interesse aqui na especialidade, doutor, neurogerontologia. Tá, vamos lá. Muitas vezes a gente pensa no envelhecimento, a gente pensa a perda natural da capacidade. A gente pensa só nisso, perder a capacidade, ok. Mas quando a gente fala da neurogerontologia, o que ela significa? Qual a importância dela, da saúde do idoso? Explica para todos nós aqui na bancada e para a nossa audiência também.
Pois é, Rose, eu quero começar com um desafio para todos nós, né, para o nosso ouvinte, de esquecer um pouco, de deixar de pensar no envelhecimento como ladeira abaixo.
Sim.
Acho que a fase do envelhecimento, ela tem realmente as suas, né, desafios, as suas perdas, porém é uma fase de muitos ganhos. Né? Nós ganhamos em maturidade, em equilíbrio emocional, nós ganhamos em sabedoria, a experiência acumulada ao longo da vida. Nós ganhamos, talvez seja a fase da nossa idade em que nós ganhamos a capacidade de gerir o nosso tempo. Porque nas outras fases o nosso tempo é muito conduzido pelo, né, a rotina do trabalho, a rotina da escola. Na velhice, não, nós temos o tempo para nós. Então, a neurogeronto, ela não está só para gerenciar perdas. Ela está para potencializar os ganhos, para que a gente consiga viver uma velhice de qualidade, para que nós possamos ter, né, autonomia, dignidade nessa fase da vida.
É, o Raul, só essa resposta do Cláudio, já o programa podia encerrar aqui, que a gente já está olhando a fase do envelhecimento de forma diferente, hein, Cláudio? Já valeu a pena a entrevista, tá vendo?
Boa, verdade. E, doutor, quando a gente fala, né, em casos complexos, dentro da neurogerontologia, do que exatamente a gente está tratando, né? Quais situações costumam exigir mais atenção e uma atenção mais especializada?
Raul, nós podemos pensar no cérebro humano como se fosse uma grande cidade. Nós temos aqui vários bairros, né? Um bairro responsável pela questão motora, outro bairro responsável pelo movimento, pela cognição, pela memória, um responsável pela visão. E para que nós tenhamos funcionalidade, nós precisamos transitar entre esses bairros. E esse trânsito se dá pelas avenidas, pelas ruas que nós temos. E durante a nossa vida, nós vamos construindo esse sistema de trânsito. Então, vamos construindo as avenidas, as ruas, as ligações, e aí até respondendo à questão que o ouvinte colocou, né? Como fazer para envelhecer melhor? Então, os hábitos que nós temos no nosso dia a dia é o que vai pavimentando essas rodovias, essas avenidas, e vai interligando. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, surgem, né, dificuldades, que vão obstruindo algumas dessas vias. Nós estamos falando, por exemplo, de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, ou doenças agudas, como AVC. E aí, nesse momento, as vias ficam obstruídas.
Sim.
E aí gera dificuldade de movimento, dificuldade de memória, dificuldade para lidar com o cotidiano. Isso é o que nós chamamos de casos complexos. Por quê? Porque a partir desse momento, o idoso precisa de cuidado. E ao precisar de cuidado, nós envolvemos a família como um todo. Então já não é uma pessoa doente. Nós temos uma família envolvida em toda a situação. E aí quando envolve a família, é onde vem a complexidade. E aí entra a neurogeronto, os profissionais, para dar suporte e para apoiar nesse desenvolvimento.
Cláudio, você citou aí algumas doenças, não é? Parkinson, Alzheimer, você também falou alguma coisa do AVC. É certo a gente usar a palavra reabilitação quando a gente está falando do ponto de vista profissional, por exemplo, para Parkinson e para Alzheimer? O que que significa nessas duas doenças que são ali próximas, não é? O que que é reabilitação nesse caso?
É porque se nós pegarmos o termo reabilitação como algo assim, só mesmo na sua essência, que seria devolver a capacidade de realizar alguma coisa, realmente, quando nós estamos falando de doenças neurodegenerativas, muitas das vezes a gente não consegue retornar ao estado anterior. Mas nós conseguimos frear as percas, nós conseguimos dar qualidade de vida, apesar daquela dificuldade, apesar daquela disfunção. Eu diria, voltando à minha comparação do sistema nervoso com a cidade, eu diria que nós recalculamos a rota. Se nós não conseguimos ir por aquela avenida, através do processo profissional de reabilitação, a gente cria novos caminhos para chegar a uma funcionalidade.
Entendi. E nos casos de AVC?
O AVC também é uma obstrução. A diferença da obstrução aí é que no Alzheimer, no Parkinson, ela é degenerativa, ela vem ao longo dos anos. Já no AVC é imediato. Você tem um acidente vascular cerebral e, a partir daquele momento, a depender da região do cérebro que é atingida, você passa a ter uma limitação. Às vezes, uma limitação de fala, uma limitação de movimento, mas elas surgem num determinado momento específico, diferente das demais que são degenerativas.
Ok.
Tá certo, doutor. E sobre o Alzheimer e Parkinson ainda, né? Elas, infelizmente, têm se tornado cada vez mais frequentes, né, nos dias de hoje aí. Quais são os primeiros sinais de alerta que as famílias precisam observar, doutor?
No desenvolvimento dessa doença. Muito interessante a pergunta, Raul, porque quando se fala de Alzheimer, a nossa mente ela é voltada para o esquecimento.
É verdade.
Então, a família acredita que o primeiro sinal será o esquecimento. Mas muitas das vezes não. Muitas das vezes é uma mudança de comportamento, é uma apatia, é um isolamento social, é a repetição frequente da mesma história. Isso muitas das vezes são sinais que já apontam para uma degeneração cerebral. Isso faz com que a gente comece a pensar numa possibilidade de uma demência. Mas, então, não é necessário esperar o esquecimento em si.
Interessante.
No Parkinson, o que nós lembramos quando a gente fala do Parkinson? A gente lembra do tremor. Né? Parkinson é tremor. Se o Alzheimer é o esquecimento, o Parkinson é o tremor. Só que o tremor não é o primeiro sinal. Muitas das vezes vem a lentidão de movimento, a dificuldade de mudar os passos. Às vezes a questão da rigidez muscular, o sono perturbado. E é incrível, mas às vezes a primeira manifestação do Parkinson pode ser a perca do olfato. Ou até uma constipação intestinal crônica. Então tem outros sintomas que precisam ser acompanhados. O problema é que muitas das vezes as coisas vão surgindo e nós atribuímos isso à velhice. A gente diz, é comum da idade. E não é bem assim, né? A idade ela é para ser vivenciada com qualidade.
E é ruim isso, porque aí a gente vai buscar ajuda depois que passou muito tempo.
Exato. Não
é? Foi muito importante, porque realmente quando a gente pensa em Alzheimer, a gente pensa esquecimento. Nunca vamos pensar em outras questões associando a Alzheimer. A mesma coisa é o Parkinson, né? Interessante. Agora, é possível, eu vou te fazer essa pergunta, mas essa pergunta eu já tenho resposta, porque já aconteceu na minha família. Mas aqui a Axia colocou a pergunta, vou colocar igual ela escreveu aqui pra gente. No caso do AVC que não foi diagnosticado, a pessoa não sabe que está tendo um AVC, ou que teve um AVC. Alguém pode estar convivendo com uma sequela do AVC sem saber que foi AVC?
Olha, a sequela, ela é marcante, ela é evidente. Mas, como eu disse anteriormente, depende muito da área do cérebro que foi lesada. Então, o padrão normal do AVC que nós esperamos, que a gente conhece, é aquele AVC que afeta todo um lado do corpo. A pessoa paralisa completamente um lado do corpo. E, às vezes, isso não é dessa forma. Às vezes, você tem outros sintomas, como perda de visão, alguma coisa assim, que pode estar relacionada a um AVC. E a gente tem, dentro do AVC, o que nós chamamos de ataque isquêmico transitório, que é o AIT. Ele é como se fosse um AVC, um pré-AVC, mas que dá uma sintomatologia e depois volta, passa. A pessoa recupera, mas foi um acidente isquêmico.
O que seria, assim, que vai, acontece e para?
Bloqueia a passagem de sangue para uma determinada área do cérebro. A pessoa fica, por exemplo, por alguns momentos, algumas horas, com um lado paralisado. Mas aquilo, o sangue começa a passar novamente naquela área, desobstrui, e aí volta. Ele volta a se movimentar normalmente. Então ele acha que foi algo passageiro. Mas isso é um sinal que lá na frente o AVC irá acontecer.
Uau, gente, quanta coisa a gente está aprendendo hoje, não é, Raul?
Verdade, verdade, excelente, muito bom. Dá tempo de mais uma pergunta, Rose?
Deixa a pergunta no ar, que aí o Cláudio responde quando a gente voltar do intervalo.
Beleza, doutor, seguinte, a gente vê que em muitos casos o diagnóstico demora a acontecer, né? Principalmente nessas doenças mais neurodegenerativas. Mas quais os benefícios de uma doença neurológica ser identificada o quanto antes?
Beleza, você está interessado nessa pergunta, querido ouvinte, nessa resposta. O Cláudio vai responder depois do intervalo, tá bom? Mantenha a sintonia, aproveita esse tempo para você já pedir a nossa revista Máquina Humana, para a gente cuidar cada vez melhor da nossa saúde, seguindo os conselhos que nós temos aqui. Conselho é só coisa boa, tá? Nada disso aqui vai te prejudicar, muito pelo contrário, vai trazer, levar para sua casa mais qualidade de vida, mais vida em abundância. Então, peça a sua revista Máquina Humana, só digitar máquina e mandar para cá no 12981510081. Já eu comento mais sobre essa revista, tá bom? Tô te esperando. E aproveita, comenta com a gente se você convive com um idoso, não é, que tá tendo dificuldade, alguma dificuldade com memória, com a mobilidade, como é que a família tá se ajustando, pode contar pra gente. 12981510081. A gente volta já.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta, mantenha a sintonia, manteve a sintonia, já tô chegando de novo com a nossa revista. Você sabe por que que o pimentão é pra que que ele é vermelho, pra que que ele é verde, pra que que ele é amarelo? A gente não tá ali aleatoriamente não, sabia? Cada cor dos alimentos tem um propósito. Tem alimento que vai renovar ali as nossas células, os tecidos, não é? Tem alimento que vai ajudar a gente a ir ao banheiro, fazer o número 2 de uma forma mais tranquila, sem sofrimento. Tem alimento que vai ajudar a gente a evitar doenças malignas, não é? E ainda assim, mesmo com qualidade de vida nota 10, se por alguma razão a gente desenvolver alguma doença, o estilo de vida saudável ajuda a gente a enfrentar melhor, o corpo fica mais forte, sabe? Para dar conta do que vem por aí. Então, você nunca perde em cuidar da sua saúde. Nunca você vai perder. Assim, ah, tomei mais água, adiantou nada tomar mais água. Adiantou sim. Adiantou sim. Então, nunca a gente perde quando a gente cuida da nossa saúde. A revista pode te ajudar, porque essa revista, além dela dar dicas assim, olha, de uma dieta saudável, ela fala da importância do descanso, do sono. Ela fala sobre a importância da água, ela fala sobre a importância da alimentação. Ela faz todo esse relatório pra gente e ela trata de algumas doenças perigosas, como obesidade, como a questão do corpo inflamado, do coração. E eu gosto dessa revista porque no finalzinho dela, ela tem um capítulo, é o último capítulo, ela fala sobre quando a gente precisa viver naquele modo paliativo, sabe? Desenvolvemos uma doença, não tem mais jeito, diagnóstico humanamente falando, não. E ela toca com uma delicadeza. É a delicadeza da doutora Gisela, é a delicadeza da nossa Teru, do Vida e Saúde da TV. Então é um presente para você. Vamos lá? 12981510081. Só você digitar a palavra, mandar pra gente aqui. Máquina. É a revista Máquina Humana. Você vai receber o cadastro, preenche. Em 30 dias, está chegando para você aproximadamente, dependendo da região do país, tá bom? A gente fica te aguardando. Vamos lá, Raul, você deixou no ar aí uma pergunta. A gente está recebendo o Cláudio Souza, doutor Cláudio Souza, graduado em fisioterapia, mestre em políticas sociais e cidadania, pós-graduado em gerontologia e cuidado do idoso, fisioterapia neurofuncional e fisioterapia na saúde do trabalhador. Gente, cada especialidade dele aqui são 10 programas, tá bom? Já vou marcar com ele aqui, ó, 10 programas para cada especialidade dele aqui, e a gente vai aproveitar e ter várias vezes o Cláudio aqui na programação, hein, Raul? Você deixou uma pergunta? Pode repetir para o pessoal que está chegando?
Legal. Seguinte, a pergunta foi que em muitos casos, né, o diagnóstico ele demora para acontecer, mas quais os benefícios de uma doença neurológica ser identificada o quanto antes, doutor?
Quando nós diagnosticamos precocemente, as funcionalidades elas ainda não foram perdidas. Então fica mais tranquilo para você mantê-las, para você, digamos assim, prevenir o avanço dessa doença. Então você consegue pegar ela no início e frear o desenvolvimento dessa doença, mantendo mais qualidade de vida. Sem contar que isso também traz muita tranquilidade para a família, porque uma doença neurodegenerativa, muitas das vezes, se ela não está diagnosticada, você atribui alguns comportamentos, algumas questões, somente à velhice, e você começa a achar que o idoso está teimoso, está só irritado, tal, e na verdade ali já é uma manifestação de uma doença. Então, diagnosticar precocemente é importante tanto para o tratamento quanto para o ambiente familiar.
E quais os benefícios ali da qualidade de vida? Porque a gente estava falando ali do Parkinson, a gente estava falando do Alzheimer, não é? Ah, mas não tem cura, não tem cura. Mas você até comentou, né? A gente pode manter alguma coisa ainda por mais tempo, não é? Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Mesmo um caso considerado grave, a gente ainda pode tentar algumas coisas para levar qualidade, Cláudio, para o idoso?
Grande avanço da neurogeronto hoje é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Que é isso? É a capacidade do cérebro em se adaptar, é a capacidade de formar novas conexões. Então, no passado, acreditava-se que nós desenvolvíamos isso na fase da infância, adulto, mas que quando idoso, isso não se manifestava. O idoso teria um cérebro estagnado. Isso não é verdade. Hoje já se sabe que com estímulo adequado há novas conexões cerebrais. Então, quando, mesmo diante de uma patologia, mesmo diante de uma doença, aquelas vias que são danificadas, pode que eu não as recupere. Mas eu crio novas vias para manter aquelas funções. Então, é aquilo que eu chamei de recalcular a rota.
Sim.
Né, de você estar estimulando novas áreas para manter aquelas funções que estão sendo perdidas pelo dano de uma determinada Sim. via. Então, eu prolongo o tempo de marcha, eu prolongo o tempo, né, da pessoa conseguir estar ali em convívio familiar. Então, a funcionalidade ela está sempre melhorando a partir do estímulo correto.
Sim, e eu não comentei isso ainda aqui no programa, acho que é a primeira vez que eu comento sobre a doença do meu pai, e quando ele começou a fazer fisioterapia, ele já não andava mais, ficava só sobre a cama porque ele tinha medo de andar, né, o joelho estava mais fraco, e ele começou a fazer fisioterapia 2 vezes por semana em casa. E a minha madrasta me mandou um recado esses dias. Rose, já tá ficando mais durinho, já tá ficando em pé, já tá trocando uns passinhos por conta da fisioterapia, não é? Eu achei assim muito, muito interessante, porque a gente não imaginava que ele pudesse voltar a andar, e ele já tá dando alguns, já tá demonstrando progresso nessa questão do tratamento dele. Raul.
Legal, legal, Rose, muito bom. Inclusive a pergunta é isso, doutor, do ponto de vista da reabilitação, né? Como que funciona o acompanhamento de idosos com doenças neurológicas, né? Quais áreas e profissionais normalmente participam desse processo?
Olha, nós começamos dizendo que esses casos são casos complexos. E por ser casos complexos, eles exigem um acompanhamento multiprofissional. Então, nós temos aí o médico no diagnóstico, na prescrição de medicamentos, mas nós também temos o nutricionista no acompanhamento nutricional, o fisioterapeuta, o psicólogo. Então, toda essa equipe profissional, ela está dando suporte, né, a esse caso. Ela está conduzindo o processo. Mas entra aí aquilo que eu chamo que é a essência, que é a família, né, também envolvida nesse processo de estar estimulando adequadamente. E tudo que esses profissionais que nós falamos, vai girar em torno de estímulos. São estímulos cognitivos, estímulos motores, estímulos psicológicos, mas nós estamos estimulando o idoso para que ele desenvolva novas conexões mentais.
Muito interessante, porque esse impacto dessa área na vida do idoso é tão profunda, e também tem a questão emocional. Também tem a questão emocional do idoso. Comenta pra gente sobre isso. Como que o idoso, a questão emocional vai ajudar nesse processo de reabilitação?
se nós formos ao longo da nossa vida pensando na velhice como perdas, como ladeira abaixo, a gente está sempre com esse pensamento: não, se eu estou envelhecendo, eu estou ficando pior. Uhum. Eu tinha uma paciente recentemente que ela sempre me dizia: não, eu estou para lá de Bagdá. Termo que ela utilizava, né? Eu já passei do momento. Isso, muitas das vezes, é reflexo de problemas emocionais, né? De um sintoma depressivo, e que precisa ser abordado, ser tratado também. Muitas das vezes por um profissional, um psicólogo, mas também no dia a dia nós podemos estimular o idoso. Como é que a gente mantém o emocional sadio? Principalmente através das nossas ligações sociais. Uhum. Então, se o idoso ele tem um bom convívio ali com a família, ele tem um grupo de apoio, ele participa, de repente, de um grupo na igreja, ele está envolvido na sociedade, isso já previne problemas emocionais. Outra questão tem a ver com o propósito de vida, com a espiritualidade. Então, tudo isso contribui para o ganho de motor, o ganho físico. Não é uma coisa tá ligada com a outra. Uhum. Não tem separação.
Interessante, hein, Raul? Muito interessante. Uhum.
Olha, tudo ligado. Uhum. Doutor, tem uma participação que diz assim: eu estou cuidando do meu pai há 2 anos. Ele está com Alzheimer e está sendo muito difícil, pois não tenho ajuda do meu irmão. Estou muito triste com essa situação, porque tive que vir embora de São Paulo para cuidar dele aqui no Maranhão. E isso meio que desestruturou a minha família, porque meu esposo teve que continuar trabalhando em São Paulo. Daí fica indo e vindo para o Maranhão. E o meu pai é muito difícil, porque ele é teimoso. Eu tive que começar a fazer terapia, porque estou tendo crises de ansiedade e pânico. Ela pede até oração aqui. E a minha pergunta é sobre isso, doutor, né? Qual que é o papel da família aí no tratamento, na recuperação do paciente e como que a família ela pode ficar emocionalmente bem também, né? Ou minimizar ali os impactos emocionais.
Eu acho essa pergunta do Raul importante. Como é que fica? Quem cuida da família, né? A família tá cuidando do idoso, quem cuida da família, não é? Porque é desafiador, porque a gente não tem informação, tudo é extremamente assustador. E muita coisa que a gente faz, e eu digo por conta da minha família, da minha realidade, que a gente pensa que é certo, depois a gente descobre que não era certo, fazer que não era desse jeito que fazia. Então, achei muito interessante essa pergunta, Raul. Como é que faz? Como é que a família age, então, doutor?
Olha, isso realmente é um grande desafio. Lidar com o cuidado não é tão simples, né? É cansativo, é desgastante, isso é normal. Então a pessoa precisa entender que esse faz parte do processo. Mas como que eu posso amenizar isso, né? Uhum. Você tocou num assunto prioritário: informação. Uhum. Então buscar informação é algo extremamente importante. E, assim, entender que não se está só, né? Você precisa buscar ajuda profissional, você precisa estar realmente recebendo apoio e suporte nesse caso. É muito comum o que o ouvinte colocou, de muitas das vezes a sobrecarga recair sobre um ente da família. Uhum. Né? Por mais que existe 3, 4, 5 filhos, acaba que um é o responsável pelo o cuidado. E a família precisa entender que é necessário cuidar dessa pessoa que está cuidando. Uhum. Né? Dar suporte, abrir momentos de descanso para essa pessoa. Às vezes ela fica ali 7 dias por semana, 24 horas por dia, mas ela precisa de descanso também. Ela não pode deixar as suas relações sociais, ela não pode deixar o seu convívio, a sua vida de lado para cuidar de uma pessoa, porque senão ela adoece e não dá conta. Então essa é a questão, ela tem que conciliar essas duas coisas.
E essa informação que você traz para a gente, assim, né, da gente buscar isso mesmo, é tão importante, porque na minha casa a gente cometeu muitos erros. Por exemplo, meu pai, ali no início do processo, né, da doença dele, ele falava assim: eu quero ir para casa. E a gente falava assim, mas pai, você tá em casa, olha só, o seu sofá, a sua mesa, tá vendo? Só que aí ele olhava e ficava assim, olhando ele, eu quero ir pra casa. E a gente, pai, mas eu tá em casa, não é? Então, depois que a gente foi descobrir outras estratégias, por exemplo, se desse uma voltinha com ele no quintal, sabe? Então tá, então vamos pra casa. Dava uma voltinha com ele no quintal, daqui a pouco voltava pra casa, ele já ficava mais tranquilo, não é? Ou então a gente perguntava, como é que é? Eu mesma já fiz essas perguntas, como é que é a sua casa? Me conta. E ele falava, daqui a pouco ele esquecia. Então, mas ele acalmava. Tem outras questões que você pode comentar, que a gente pode fazer diferente com o idoso? Hora do banho sempre é desafiador, comida sempre desafiador. Você pode dar alguma dica?
A questão é que nós achamos que o idoso, ele é teimoso, ele é resistente. Isso que você está colocando aí, quer ir para casa, ele não quer tomar banho, ele não quer comer. Mas nós precisamos entender que isso é uma luta do próprio idoso pela sua autonomia. Você não quer perder a sua autonomia. Né? E existe uma relação de hierarquia aí. Você é filha. Você não está ali para dar ordens ao seu pai. Então, a questão da negociação, permitir que ele esteja no controle das coisas. Então, ele não gosta do banho. Dá a oportunidade dele. O senhor quer tomar banho agora ou daqui 10 minutos? O senhor quer tomar banho quente ou o senhor quer tomar banho frio? Deixa ele decidir alguma coisa para que ele tenha essa sensação de autonomia. A mesma coisa na hora da alimentação. O senhor quer comer agora ou vai comer depois de fazer tal atividade? Então você vai negociando, você vai conversando com ele, mas permitindo que ele tenha autonomia dentro do
que é possível,
dentro do contexto dele, mas você não retira tudo isso. Esse é um erro, às vezes, que nós cometemos, de super proteger. Então, a gente quer fazer tudo pelo idoso. A gente quer tomar o lugar dele. Mas o que nós precisamos é auxiliá-lo.
Sim.
Né? E não tomar o seu lugar.
Tem alguma dica na hora do medicamento? Doutor, por favor, ajuda, gente. Na hora do medicamento, que ele fala assim, não vou tomar. Ou então, tranca assim a boca e fala assim, Doutor, por favor, para tudo. Vamos ouvir aqui quando o idoso não quer tomar o medicamento.
Quando ele não quer tomar o medicamento, você precisa estar... O que que acontece? O idoso, muitas das vezes, ele, num processo de demência... ele não reconhece as suas necessidades. Ele não nem percebe que está doente. Então, se eu não estou doente, por que que eu preciso tomar um medicamento? E não é, você não vai convencê-lo de que ele está doente. E às vezes o que a gente quer é isso, né? O senhor precisa disso.
É o natural.
É o natural. Olha, vamos tomar isso aqui para o senhor sentir melhor, para o senhor estar ganhando isso, mantendo... o convívio com alguma coisa que ele gosta. Então, mostrar o lado positivo e não a necessidade. Então, essa é uma forma de você tentar ali administrar esse medicamento de uma forma mais tranquila.
Beleza. Doutor, com os avanços aí da medicina, né, dos processos de reabilitação, muita coisa mudou aí nesses últimos anos, né? Quais avanços mais têm chamado a atenção no tratamento desses pacientes, doutor?
Olha, nós temos avanços tanto na parte médica, novos medicamentos, na parte de reabilitação, de fisioterapia, nós temos a estimulação transcraniana, que hoje é algo também que tem avançado bastante, uma estimulação não invasiva, né, que estimula, prepara o sistema nervoso para receber os estímulos de uma terapia. Nós temos os exercícios de dupla tarefa. Então, a tecnologia aplicada ao tratamento do Alzheimer e das demências do Parkinson tem sido muito grandes. Mas não são tecnologias complexas. São coisas que nós podemos levar para dentro da sala do paciente. Então, a gente consegue ali, né, estimulá-lo com base nessas tecnologias. Hoje, às vezes, realidade virtual, treinamento cognitivo com alguns aplicativos, isso está avançando bastante.
Eu quero ler algumas participações dos ouvintes aqui, Cláudio. Olha, na minha família, quem que participou, que acho que a pessoa não se identificou. Na minha família, minha mãe começou a ter dificuldades com a memória, equilíbrio, depois de um problema neurológico. No começo, a gente não entendia o que estava acontecendo. Hoje, a rotina mudou totalmente, porque precisamos acompanhar remédio, consulta, até atividades do dia a dia. Isso une mais a família, mas também traz muito cansaço e preocupação. No caso dessa nossa ouvinte, uniu a família. Mas a gente tem agora aqui um outro caso de que ficou tudo sob a responsabilidade de uma pessoa só. Talvez a gente possa pensar em como ela pode conversar com os irmãos sobre isso. Olha, estou cuidando do meu pai há 2 anos, ele está com Alzheimer, é muito difícil, porque eu não tenho ajuda do meu irmão. Estou muito triste com essa situação, porque eu tive que vir embora de São Paulo para cuidar dele aqui no Maranhão. E isso desestruturou a minha família, porque meu esposo teve que continuar trabalhando em São Paulo. Daí fica indo e vindo, meu pai é muito difícil, é ignorante, é teimoso. Eu tive que começar a fazer terapia, porque estou tendo muitas crises de ansiedade e de pânico. Ela até pede oração. A gente sente muito. Nosso ouvinte está passando por situação assim. Mas o relato dela é muito comum, sabe, Cláudio? Muito assim, olha, tem 2, 3, 4 irmãos e só um que cuida e os demais não, nem aparece mais no Dia dos Pais e das Mães, né? Como é que a gente... Como é que essa irmã, essa filha pode conversar com os demais irmãos?
Olha, hoje surge um acompanhamento profissional muito interessante, que é o gestor de cuidados. O que é esse gestor de cuidados? É alguém profissional que vai orientar, que vai levar informações e muitas das vezes até mediar conflitos. Uhum. Então, porque é diferente você, na sua relação de irmão e irmã, tá falando, ou um profissional está colocando. Uhum. Então, ela procurar ajuda profissional de alguém que já faz acompanhamento com esse idoso, de repente o próprio médico ou fisioterapeuta, algum profissional, para que ele faça esse papel de gestor de cuidados.
Interessante.
Que ele possa estruturar uma rotina, que ele possa acompanhá-la nesse processo. Ela continuará sendo a cuidadora, pelo que eu entendi, esse é um processo que já está bem estabelecido, ela se mudou para isso, então, mas ela ter um apoio profissional nesse sentido é muito importante.
Sim, uma vez eu li também, Axa e Raul, não é? Que você não precisa estar ajudando só também de estar ali, tem gente que ajuda de outras formas também, tem gente que leva o idoso para passar férias na casa, o final de semana, às vezes faz uma dobradinha com outros irmãos final de semana, outros ajudam financeiramente. Então, assim, interessante é dizer, eu não posso fazer tudo, ninguém pode fazer, não pode esquecer que ninguém pode fazer tudo, não é? Mas o que eu posso fazer para poder ajudar aí, buscar isso juntos, não é? Há tempo para mais ou ainda não, né? Acho que não, né? Nem para ler mais recadinho, posso ler mais um recadinho aqui? Bom dia, tô ouvindo, eu tive AVC quando eu estava com 59 anos, estava bem, bem de vida, estava bem de saúde, da noite pro dia, amanheci de manhã, levantei do quarto, indo para a cozinha, e aí tive esse AVC isquêmico, meu lado direito ficou sem circulação de sangue. Minha esposa tem sido minha cuidadora, muito zelosa, muito caprichosa. É o Valentim, morador de Maringá, está acompanhando a gente. Ô, Valentim, que bênção, né? A gente ter uma família assim, não é? Mais participações, a última aqui? As duas últimas. Bom dia, mais um assunto muito bom. Sou cuidadora de idoso, cuidei do meu pai por 10 anos. Passamos por muitas etapas. Hoje ele não está mais entre nós. Foi um privilégio ter cuidado dele. Núbia passando por aqui. Núbia Ramos. Mais um alô aqui. Obrigada, Núbia, compartilhar a sua experiência aqui com a gente. A Ju está dizendo assim, Juliana, bom dia, sou Juliana do Espaço 60+, nós trabalhamos exercícios mentais, testes cerebrais com idosos, além do exercício físico, levamos Jesus a eles, somos de Heliópolis, Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Ô Ju, que coisa boa, parabéns aí a toda a equipe que trabalha em Heliópolis, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, o trabalho de vocês é essencial, com certeza essencial. Ô Cláudio, eu não tô nem com vontade de falar tchau pra você, porque eu já tô querendo me mandar em outras pautas aqui, mas tem uma produtora que você sabe que ela é meio violenta aqui, que eu sou obrigada a terminar. Muito obrigada pela participação, você vai voltar mais vezes, já ajeitamos aqui que você vai voltar, não é? Então tá tudo certo.
Eu agradeço, né? Quero deixar um último recado aí pras famílias, que cuidar realmente é difícil, né? Desafiador, mas é muito gratificante, como a nossa ouvinte colocou. Então, que você busque apoio, busque ajuda, não esteja só nesse processo, mas vale a pena. Comemore as pequenas vitórias que a gente tem a cada dia. E eu estou à disposição para voltar quando vocês quiserem.
Mais uma vez o seu contato.
@ClaudioSouza_fisio_360.
Ok, a gente coloca underline ou pontinho?
Underline.
Underline, então, @ClaudioSouza_fisio_360. Ok, pessoal? Então, corrija aí, @ClaudioSouza_fisio_360. Muito bem, Raul, até amanhã.
Valeu, obrigado, doutor, que Deus abençoe. Vou deixar um verso aqui. Salmo 71, 9. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força.
Amém.
Para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, acessa agora leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão. Abraço.
Abraço, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Querido, querida, vem Ana Lu. Ana Júlia vem chegando no Clubão da Música. Antes, NT Notícias com a Patrícia Mater. Até.